Se liga que a prosa vai começar. Do amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, Valmir. Olá, ouvinte.
Ô, Laura, o que é que você tá mastigando aí, ou chupando, sei lá?
É mel, Valmir, sachê de mel. Eu também tenho umas balinhas de mel aqui, que hoje a garganta não tá muito boa. Você quer?
Opa, quero sim, deixa eu ver. Que delícia. Nossa, o mel realmente é um bom alimento. Saudável, né, Laura?
Muito saudável, Valmir. Mas precisamos lembrar que as abelhas também são importantes polinizadoras das plantas silvestres e das plantas cultivadas, como acerola, café, maçã, maracujá, melão, morango, girassol, pimentão, tomate, entre muitas outras.
Isso mesmo, Laura. E ao polinizar, as abelhas contribuem diretamente com a reprodução dessas plantas e, consequentemente, com a conservação de ambientes naturais e com a produção de alimentos para o ser humano e seus animais domésticos.
E mais uma coisa, a formação de frutos e sementes é fundamental para a reprodução das plantas e depende, na maioria dos casos, do processo chamado polinização.
Sim, mas o que significa isso?
Que no caso das culturas agrícolas, como elas são os principais polinizadores, as abelhas contribuem para a melhoria da produtividade e da qualidade de frutos e sementes, Valmir.
Bom, os biólogos e pesquisadores Kátia Braga, da Embrapa Meio Ambiente, e Ricardo Camargo, da Embrapa Meio Norte, falam sobre o benefício das abelhas para uma produção sustentável de alimentos e geração de renda para os agricultores familiares. Vamos ouvir a entrevista que a jornalista Cristina Tordim fez com a Kátia e o Ricardo.
Um dedo de prosa.
E todas as abelhas fazem mel?
Não, nem todas as abelhas produzem mel, porque uma grande parte das abelhas, elas coletam alimento nas flores, no caso o néctar, mas elas não armazenam esse alimento. Então apenas dois grupos de abelhas têm esse comportamento de armazenar esse alimento, que é o mel, para fornecer para suas crias e para ter para desenvolvimento da colônia. Esses dois grupos de abelhas são as abelhas africanizadas, também conhecidas como abelha Europa ou abelha europeia, e o grupo das abelhas sem ferrão. São elas que produzem o mel.
Ricardo, todo mel é igual?
Não. Cada mel, ele tem uma característica única, porque ele é produzido a partir do néctar das flores. Então, pela diversidade que a gente tem de plantas e de flores, e as condições ambientais nas quais elas estão vivendo, essas características também são passadas para os mels. Então, a gente tem uma diversidade enorme de mels. Mels deveriam ser considerados como os azeites, como os vinhos, que é vinho, mas nem todo vinho é vinho, né? E a gente também tem uma diversidade enorme de abelhas que fazem mel. Então, elas também, na biologia, no seu comportamento, influenciam nessas características do mel.
E quais as abelhas a gente pode criar no ambiente urbano?
Então, no ambiente urbano, a gente recomenda que existe um grupo de abelhas, que são as abelhas sem ferrão, que muitas delas já estão muito adaptadas à vida no ambiente urbano, né? A gente encontra abelhas nos muros de casas. Então, essas abelhas, por não apresentarem ferrão, na realidade, elas têm um ferrão atrofiado, elas não têm mais essa característica de se defender pelo ferrão, como acontece com a abelha africanizada, elas são as mais indicadas para a gente criar no ambiente urbano. Então, a gente pode estar com abelhas na varanda de um apartamento, com quintais, porque as áreas urbanas também, dependendo, lógico, de cada cidade, também apresentam uma flora muito rica e que é interessante também para as abelhas.
E quais os benefícios da criação racional de abelhas?
Principalmente porque quando a gente usa esse termo racional, a gente está considerando que houve toda uma capacitação, uma qualificação do produtor em aprender a manejar essas abelhas. Esse desenvolvimento também que já vem ocorrendo ao longo de muitos anos, de a gente observar como que elas se comportam na natureza e a gente idealizar caixas, né, ou colmeias racionais que permitem que eu possa produzir, extrair os produtos delas, considerando os princípios das boas práticas, né, de fabricação, e também passar a multiplicá-las sem ter o risco de danificar, de vir a perder essas colônias, né? Então, a racionalidade na criação, ela envolve desenvolve essas duas características. Eu consegui multiplicar essas abelhas, criá-las de uma maneira que eu não gero um risco para a sobrevivência delas e, ao mesmo tempo, poder extrair esses produtos considerando as boas práticas e ter um produto de qualidade para o consumidor final.
Valmir, os produtores podem melhorar a sua renda com as abelhas?
Sim, Laura. A prática da criação racional de abelhas, apicultura e meliponicultura, integrada a uma produção agrícola diversificada e que considere a manutenção dos ambientes naturais, além de melhorar a produtividade agrícola, pode ser mais uma opção de renda para os agricultores familiares. São inúmeros os produtos com alto valor agregado, como o mel, o pólen e a própolis também.
Olha, Valmir, mas eu gostaria de conhecer a experiência de algum produtor criador de abelhas.
Bom, então vamos saber. A jornalista Francisca Cânovas conversou com o seu Stanislau Mício. Vamos ouvir.
Fala, produtor!
O que que levou o senhor a criar abelhas?
Então, eu comecei a criar devido a uma reportagem que assisti no Globo Rural. E a partir desse momento, comecei a me interessar por elas e me apaixonei. Aí não consegui mais sair disso, né? É uma coisa assim que realmente cativa muito as pessoas.
O que que o senhor acha que pode ser melhorado nessa atividade para que as pessoas se interessem pela apicultura?
Então, a apicultura em si, eu acho que uma das coisas que mais atrapalha o pequeno produtor como eu, por exemplo, é a legislação. A gente não consegue comercializar o produto das abelhas em si, né? Então, existe uma dificuldade muito grande nessa parte. E isso acaba levando com que as pessoas acabem desistindo, né? Desestimulando a produção em si. Então, eu acredito que uma das partes, assim, um dos entraves muito grande é a parte da lei, da legislação. Que a gente tem, que não contempla o pequeno produtor, né? Só as grandes empresas, vamos dizer assim, que conseguem cumprir as exigências das leis.
Quais são os benefícios que o senhor vê na criação de abelhas?
Os benefícios são muitos, né? Benefícios para a natureza. Então a gente tem a parte da polinização, que as plantas dependem das abelhas, né? A nossa mata nativa depende das abelhas. E, então, isso é uma coisa que não é computada, por exemplo, para o apicultor, aquele que cria as abelhas. Então, ele deveria também receber por esse tipo de benefício que ele causa pela natureza, né? Deveria ser reconhecido por isso também. E, além disso, tem a parte da produção, que ele pode ter a produção, então, de mel, comercializar o mel. As abelhas também produzem o pólen, também tem a própolis, tem a cera, tem a apitoxina. Então, existe, assim, um campo amplo na criação de abelhas que pode ser explorado.
E qual é o custo da criação de abelhas? É um custo muito alto, senhor Stanislau?
Olha, o custo em si, inicial, ele não é tão alto. Né? Não é um investimento tão grande que deve ser feito. Lógico que o investimento está relacionado muito à quantidade de abelhas que ele pretende ter. Se for uma produção pequena, eu acredito que em torno de 10 mil reais, por exemplo, é uma quantidade que dá para se iniciar, para você ter uma produção, ter uma quantidade razoável de caixas e também um equipamento para você poder colher esse mel e embalá-lo, né, de uma maneira bem higiênica, vamos dizer assim. Então, não é um investimento tão alto. O retorno também não é muito, mas é um retorno assim que você consegue reaver esse investimento num prazo curto até.
São muitas as opções de produtos, né, Valmir?
É verdade, Laura. Além disso, a apicultura e a meliponicultura podem enriquecer a dieta dessas famílias pelo consumo do mel e do pólen. Criadores mais tecnificados têm outras opções de geração de renda, como a comercialização de colônias e o aluguel destas para serviços de polinização.
Valmir, e qual a diferença entre apicultura e meliponicultura?
Bom, a apicultura é a criação racional de abelhas, Europa ou africanizadas, que pertencem a um grupo de abelhas conhecidas como apine. Já a meliponicultura é a criação de abelhas que pertencem a um outro grupo chamado meliponine. E essas abelhas são conhecidas como abelhas sem ferrão.
Salvem as abelhinhas!
O biólogo Ricardo Camargo dá algumas dicas para quem deseja criar abelhas.
Pitacos da Hora.
Eu acho que a primeira questão é ele ter um objetivo claro, ele estabelecer por que que ele quer criar essas abelhas. É para só porque ele quer tê-las, ele gosta de tê-las ao seu redor, ou ele quer extrair algum produto, ou ele quer usá-las em um programa direcionado de polinização. Então ele precisa pensar qual o objetivo da sua criação. Uma vez estabelecido isso, ele vai pensar onde ele vai criar. Então ele tem que olhar e considerar quais são as condições ambientais que estão no entorno do local que ele imagina criar essas abelhas. Se tem flora rica, ou seja, se tem recursos florais para as abelhas, se ele não está próximo de possíveis ambientes ou locais que podem levar a um risco de contaminação desses produtos, das próprias abelhas, né? Se ele não está muito próximo de algum local de criação de animais, né? Principalmente no caso das abelhas africanizadas. Então ele tem que olhar esse entorno, entender esse entorno. Depois, uma vez que ele já estabeleceu seu objetivo, ele vai escolher quais espécies são mais interessantes para aquele objetivo, né? Nem todas as abelhas se prestam para todas as formas de criação, né? Então, ele vai ter que, a partir da escolha do objetivo, estabelecer quais espécies ele tem mais interesse de criar. Quer seja a abelha africanizada, né? Que a gente usa na apicultura, ou algumas espécies de abelha sem ferrão que a gente usa na meliponicultura, tá? E outro ponto fundamental é que ele, uma vez definido o seu objetivo, isso pode ocorrer até durante um processo de qualificação dele, de capacitação, é que realmente ele busque informações, que ele se capacite, que ele participe de eventos técnicos, científicos, congressos, palestras, seminários, e também procure fazer contato com criadores já experientes, porque essas pessoas podem passar muitas informações interessantes para ele antes de ele começar a querer ter as abelhas. Então, o conhecimento, a informação é fundamental para que a gente não gere riscos para as próprias abelhas, porque se eu não sei manejá-las, eu posso causar algum problema para elas, e também no meu risco econômico, né, de investir um recurso financeiro e depois perder esse recurso por falta de informação. E aí eu acho que uma outra dica interessante é que, feito toda essa consideração, né, se qualificou, tem um lugar interessante, ele sabe o objetivo, bom, aonde eu vou adquirir essas abelhas? Procurar criadores idôneos, aqueles criadores que são tecnificados, que realmente saibam manejar suas abelhas para poder comercializar essas matrizes, né, ou essas colônias, que não gere, lógico, risco a elas no meio ambiente. E a escolha das abelhas também, ele teve esse cuidado de buscar as abelhas que naturalmente ocorrem na sua região, né? E porque a gente não recomenda que ele pense em criar abelhas ou espécies de regiões muito distantes, muitas vezes em regiões que são endêmicas, né? Em biomas que elas se desenvolveram ao longo de milhares de anos naquele bioma. Então eu não vou trazer uma abelha da Caatinga para criar lá na floresta de altitude no Rio Grande do Sul. Então ele tem essa noção, mas isso tudo vai vir com a capacitação, com a qualificação e com essa troca de experiências que ele pode ter com meliponicultores ou apicultores tecnificados.
E se você quiser mais informações sobre as abelhas, produção de alimentos e geração de renda, entre em contato com a Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, São Paulo, pelo telefone DDD 19, número 3311-2748.
Conseguiu anotar? Conseguiu não? Repetindo, DDD 19, número 3311-2748.
Se você quiser, pode ligar para a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Fique agora com o recado dos nossos amigos do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, você sabia que o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, dos territórios de povos e comunidades tradicionais é diferente do CAR das fazendas e sítios? Pois é, veja só, ele pode incluir várias famílias ou comunidades em um só cadastro. Não é feito em nome de uma só pessoa, porque as áreas são coletivas. E além de tudo, não tem regras tão exigentes para a proteção ambiental como ocorre nas fazendas e sítios. Veja com a sua associação ou sindicato, ou ainda na prefeitura, como fazer o CAR do seu território. Aproveite as facilidades oferecidas pela lei. É de graça.
E hoje o nosso programa vai ficando por aqui.
Um abraço, pessoal. Até o próximo.
Até mais.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Cristina Tordim. Edição Francisca Cânovas. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Meio Ambiente.